Vamos então fazer a análise dos principais lances na ótica da arbitragem deste Benfica 2 Estoril 0. Connosco já está Pedro Henriques, depois da ameaça agora é definitivo. Boa noite, Pedro.
Muito boa noite.
Pedro, então comecemos pela análise a este encontro e por um lance aos 15 minutos de jogo, um cartão amarelo mostrado a Murillo. Bem mostrado este cartão?
Sim, foi bem mostrado. O interessante, porque na transmissão não ficou bem esclarecido, é que quem faz uma falta nesse lance é o Lazari. E pensia que o árbitro iria mostrar cartão amarelo, porque estava a sacar do cartão para esse jogador, que fez uma falta absolutamente normal, mas depois percebemos que foi por causa dessa falta que o Murillo protestou, já tinha protestado cerca de 2 minutos antes com o árbitro, e o árbitro já tinha estado a falar com ele, portanto percebeu-se isso na transmissão, e portanto o árbitro já o tinha debaixo do olho, como se costuma dizer, e portanto perante um segundo protesto, ainda por cima de uma situação que nem sequer foi com ele, o árbitro não hesitou e mostrou cartão amarelo, e parte do princípio, que obviamente, que uma mostrar de cartão amarelo por protesto, enfim, o árbitro terá sempre razão, porque lá saberá a razão, o motivo, a palavra, enfim, o protesto que foi, por isso aceita-se claramente este cartão amarelo.
Novo cartão amarelo mostrado aos 29 minutos de jogo, desta feita um jogador do Benfica, Nuno Tavares. Esteve bem o árbitro?
Sim, aqui é aquela situação típica que, neste caso, Nuno Tavares agarra de forma muito evidente e ostensiva o Carlos Soria, quando ele sai em contra-ataque, é de certa forma pelo agarrão ostensivo e deliberado, e é chamada falta tática, que o objetivo é só destruir a jogada e parar o jogo naquele momento, e portanto cartão amarelo bem mostrado.
Novo lance, novo cartão amarelo mostrado a um jogador do Benfica, um minuto depois, aos 30 minutos desta feita, a Pizzi. O que há a dizer sobre este lance?
O mesmo do anterior, portanto, passado um minuto, o Pizzi faz exatamente a mesma coisa sobre um André Franco, uma bola metida em profundidade, o jogador do Estoril, enfim, à saída do meio campo, preparava-se para também lançar um ataque rápido, um contra-ataque, e o Pizzi também parecido, portanto, agarra, puxa o seu adversário, destrói, portanto, não tem qualquer intenção de chegar à bola, e até pela coerência do cartão amarelo mostrado anteriormente, o árbitro não hesitou, mostrou também, e forma correta o cartão amarelo.
Saltamos para a segunda parte do encontro. Não houve muitos lances, pelo menos o Pedro não selecionou aqui muitos lances para análise neste Exato. Encontro, o que é um bom sinal. Saltamos para a segunda parte e para o minuto 62. O Benfica reclamou penalti no lance esse minuto 62, mas o árbitro, Hélder Manheiro, anulou o lance por um pretenso fora de jogo ao ataque do Benfica. Exato. Começava por aí. Há fora de jogo?
Sim, embora não sejam imagens muito esclarecedoras, mas o Otamendi parece que tem o pé ligeiramente adiantado em relação ao penúltimo adversário, portanto é um cruzamento para a área, para o lado direito da área o Otamendi faz uma assistência de cabeça para o seu colega, que depois vai rematar, e é exatamente nesse remate contra o braço esquerdo do seu adversário que o Benfica fica a reclamar de pontapé de penalti. Havendo fora de jogo, obviamente que tudo o que vier a seguir, digamos, ficaria sem efeito, na perspectiva até de análise. De qualquer maneira, parece-me, pelas imagens que foram mostradas e pela repetição que foi mostrada, que o Otamendi tem o pé adiantado em relação ao último adversário. De qualquer maneira, o remate posterior que vai ao braço esquerdo, vai ao braço esquerdo de um jogador que tem o braço encostado ao corpo, e portanto, mesmo que não houvesse fora de jogo, nem o árbitro, nem naturalmente qualquer, mesmo que uma situação de vídeo-arbitragem que fosse analisar o caso, iria dar pontapé de penalti, porque realmente o braço está encostado ao corpo, isso é um normal, natural. Mas o importante é que o fora de jogo foi bem assinalado, e a partir daí tudo o que viesse a seguir não contava.
Avançamos para o minuto 91, já em período de compensação, no minuto 91, que coincide com a obtenção do segundo gol do Benfica por intermédio de Waldschmidt. Eventuais dúvidas sobre a posição regular ou irregular do atacante alemão do Benfica, estava em jogo?
Estava em jogo. Em movimento corrido, ficou ali uma ligeira dúvida, embora ficássemos com a ideia que estaria em posição legal, que havia um jogador do Estoril que estaria a colocar em jogo. Já sabemos que, estando em linha ou atrás do penúltimo adversário, que normalmente coincide com o último defesa, porque depois a seguinte está o guarda-redes, que não haveria fora de jogo. Depois da primeira repetição do lance em si é muito claro, e portanto, gol legal, Waldschmidt parte de posição legal.
E a partida está prestes a terminar, e terminou mesmo 2 minutos depois. O árbitro só concedeu 2 minutos de descontos, um tempo extra pouco comum, tendo em conta também o número de substituições que foram feitas neste jogo, Pedro.
Sim, portanto, houve 3 momentos de paragem para o Estoril, 3 momentos de paragem para o Benfica, portanto, o que preconiza os tais 6 momentos possíveis, e portanto sabemos que cada momento tem 30 segundos, e E eu trouxe este lance para dizer o seguinte, para dizer que é uma questão também de bom senso, embora as pessoas achem que os árbitros devem arbitrar com os livros das leis debaixo do braço, eu acho que tem que haver sempre muito bom senso e inteligência por parte também quem faz a gestão do jogo.
A eliminatória estava decidida, eventualmente não se justificaria.
Está decidida. Há 4 a 1. Dar mais um minuto ou menos um minuto aqui não tem qualquer relevância e importância. E, portanto, objetivamente, este jogo varia sempre 3 minutos para substituições e mais um minuto que não houve grandes paragens, dois no limite. Então, teríamos perante um jogo de 4, 5 minutos. Com a eliminatória decidida, naquele caso ainda estava 3-1 e 1-0. Portanto, aliás, quando foi levantada a placa ainda não tinha sido obtido, portanto, o gol, o 2, portanto, estava 3-1 e 1-0, já estava 4-1. Portanto, mais muito, menos muito, não faria qualquer relevância nem importância e, por isso, concordo plenamente que nesta circunstância, e estou a puxar isto à equação porque esta semana foi muito falada a questão dos tempos perdidos, do futebol português, das muitas paragens e daquilo que os árbitros não acrescentam tempos de jogo. E aí, nesses outros jogos em que os resultados são incertos e que há divisão de pontos, claro que sim, tem que se jogar os minutos todos que faltarem na perspectiva da recuperação de tempo perdido. Aqui compreende-se perfeitamente, é uma eliminatória e estava decidida, portanto, é por isso que eu trouxe este lance.
Bom, não notei uma única falha da equipa de arbitragem chefiada por Hélder Malheiro, tendo em conta isso mesmo, que nota atribuir ao árbitro deste encontro, à equipa de arbitragem deste encontro?
Sim, nota 7, nota positiva, obviamente que o grau de dificuldade do jogo, até as apostas que as equipas fizeram em outros jogadores, o nível de intensidade que se percebeu desde logo que era muito baixo, não quer dizer que os jogadores não tivessem aplicado. E quando digo intensidade, é na disputa dos lances. Portanto, quando outras coisas estão em jogo, naturalmente que a postura dos jogadores uns em relação aos outros, a conflitualidade, etc., é muito maior. Isso aumenta e de que maneira o grau de dificuldade. E normalmente até há mais incidências nas áreas, há mais jogadores a tentar tirar partido desses contactos nas áreas. Não foi o caso, o árbitro não teve que decidir propriamente dito uma situação de penalti. Não, portanto, e perante isto, a nota tem que ser positiva, que o árbitro não tem culpa que o jogo tenha sido também de alguma maneira facilitado. Soube tirar partido disso, técnico e disciplinamento esteve no sítio certo para decidir bem e por isso temos que valorizar, não damos mais porque obviamente guardamos os 8 e os 9, eventualmente um 10, para um jogo enfim, de grau de dificuldade elevadíssimo com muitas decisões. Neste caso aqui foi um grau de dificuldade baixo, mas com uma boa prestação da equipa de arbitragem, nota 7.
Nota 7 para Hélder Malheiro, que chefiou a equipa de arbitragem que arbitrou este encontro entre o Benfica e o Estoril Praia. Pedro, boa noite. Marcamos encontro para amanhã para analisar o trabalho da equipa escalada para o encontro que vai opor o Sporting ao Santa Clara.
Obrigado, amanhã.